Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos para que haja uma mobilidade nas bancadas e não só. 5 minutos.
Deputados, a favor, tomarem os vossos lugares. Senhores deputados, a favor, sentarem, por favor. Ok. Muito bem. Senhores deputados, estamos em condições de iniciar o debate. Está o PCP, está o Bloco, está o LIVRE, está o... falta-nos o PAN, que vai estar a chegar. O PS está em condições também, o PSD também. Falta-nos o CDS, o Chega está em condições. Falta-nos só... vamos só dar mais um minuto para ver se o CDS chega. Bom, senhores deputados, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Retomamos agora no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. O senhor Ministro de Assuntos Parlamentares pede a palavra para uma interpelação à mesa. Senhor Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Apenas um brevíssimo esclarecimento como uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, no início deste debate, no início do ponto anterior, referiu uma eventual falta ou déficit de fundamentação no Governo no pedido de urgência que estava como ponto de votação prévio no primeiro ponto da nossa agenda. E referiu que não foi apresentada a fundamentação e que tal teria sido ou constituído uma falta por parte do Governo. Era apenas para esclarecer que o artigo 128-A do Regimento não estabelece a obrigatoriedade de fundamentação de urgência, que muitas vezes este Governo fez exatamente o mesmo pedido e nunca tal problema se levantou. No entanto, por lealdade e cordialidade parlamentar, que é, aliás, apanágio deste Governo, não só com a bancada do Partido Socialista, mas com todas as outras, nós acedemos ao pedido de amanhã ser feito e apresentamos já a nossa fundamentação. Agora, gostaria de dizer, Sr. Presidente, com os segundos que me restam, que isto não faça uma lógica, ou não cria uma lógica de interpretação evolutiva, na qual, através de sucessivas interpretações, se vai alterar o regimento para além da letra da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para...
para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos,
Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado.
Penso que é importante, para se fixar o sentido interpretativo, muito me choca ouvir, da parte de um jurista eminente como o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, dar nota que tem que estar expressamente perdida a fundamentação para um ato do direito público, de qualquer natureza que seja. Parece-me que é inerente a qualquer ato que ele tenha que ser fundamentado para se poder avaliar se há urgência ou não. Portanto, acho que andou bem o Governo em consentir neste exercício e que, se criasse um precedente que seja esse, que os atos a pedir urgência a esta Câmara, para que o Parlamento prescinda da velocidade normal para a avaliação e ponderação das medidas que são pedidas, possa ser feito sabendo por que razão é que se pretende a urgência. É mínimo e elementar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica pelo menos como precedente a cortesia, que é sempre uma coisa também simpática, a cortesia parlamentar, ficar como precedente. Muito bem, para dar então início ao debate preparatório do Conselho Europeu, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Creio que é relativamente consensual, para não dizer mesmo que é mesmo consensual, que uma vez mais o Conselho Europeu vai decorrer num contexto particularmente desafiante. Desde logo pela situação internacional que vivemos, mas diria sobretudo porque os temas que estão na agenda são temas decisivos, em particular a competitividade da economia europeia e, desse ponto de vista, também a discussão sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Quero, em primeiro lugar, deixar uma palavra sobre a Ucrânia e que tem a ver com a necessidade de reafirmarmos um apoio contínuo à causa ucraniana. Será essa a posição que defenderei, no sentido, nomeadamente, de ultrapassarmos o atual impasse no que diz respeito à concretização do apoio financeiro, precisamente decidido no Conselho de Dezembro. Por outro lado, também irei reiterar, em nome do Governo português, que este não é o momento para reduzir a pressão sobre a Rússia. Relativamente à escalada do conflito no Médio Oriente, de facto, ele comporta consequências a nível global e que têm, a nível europeu, inevitavelmente também repercussões económicas e, em particular, no setor energético. Embora Portugal tenha um elevado nível de independência do ponto de vista do abastecimento elétrico, por via da nossa aposta nas energias renováveis, estamos, como aliás resultou do debate anterior, muito expostos ao aumento do preço do petróleo e do gás. E por isso mesmo temos vindo a tomar medidas a nível nacional que serão tanto mais eficazes quanto a União conseguir articular uma resposta coerente e sustentável. Desse ponto de vista, será necessário, e isso estará no nosso, na nossa intervenção, preservar a estabilidade dos mercados energéticos, deixar claro o reforço na aposta na energia renovável e, por isso mesmo, o reforço nas redes de interligação, como forma de nos apresentarmos mais autónomos e menos dependentes dos combustíveis fósseis. Foi também nesse sentido que, juntamente com os primeiros ministros da Dinamarca, da Espanha, da Finlândia e da Suécia, tive a ocasião de enviar uma carta ao Presidente do Conselho Europeu para que se não perca esse sentido estratégico nesta ocasião. Por outro lado, também nos parece que é necessário assegurar mecanismos de resposta a nível económico. E desse ponto de vista, a discussão que já estava pré-agendada para o reforço da nossa competitividade ganha ainda maior relevância. Nós sabemos que há riscos que as economias europeias e a nossa também enfrentam, mas nós temos, efetivamente, que ser céleres a executar os nossos programas de transformação para termos mais resiliência económica, mais capacidade, mais oportunidade de dinamizar o nosso mercado interno. Tem sido nota dominante e continuará, e é minha convicção que este Conselho pode ser, desse ponto de vista, marcante, se nós fixarmos calendários e assumirmos decisões que não se atrasem mais. No que diz respeito à redução da complexidade regulatória, portanto, juntando transparência, mas simplificação, apostando na conclusão do mercado interno, desde logo na União da Poupança e dos Investimentos e também da União da Energia, assegurando que há coesão económica, social e territorial e que, portanto, não pode haver competitividade na Europa se não se garantir a coesão. Esse é, de facto, um ponto que junta a competitividade com o quadro financeiro plurianual. As garantias de que na Europa há uma política de coesão são as garantias de que nós salvaguardamos a competitividade. Não há competitividade sem coesão e também não há coesão sem competitividade. Estas duas faces estão juntas, estarão no nosso argumentário, como está o reforço em matéria orçamental, a valorização e o reconhecimento da natureza específica das regiões ultraperiféricas e, objetivamente, a manutenção da componente da coesão territorial e da necessidade de não deixarmos ninguém para trás. Uma última nota para a questão do multilateralismo e da conversa que também teremos com o Secretário-Geral das Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tenho agora a palavra para dirigir uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Deputada Regina Bastos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Na véspera de mais um Conselho Europeu, a Europa e o mundo vivem tempos desafiantes, como disse o Sr. Primeiro-Ministro. O que se passa no mundo neste momento, as tensões geopolíticas, a incerteza económica e os desafios estruturais exigem da União Europeia mais unidade, mais clareza estratégica e maior capacidade de resposta. Começo, Sr. Primeiro-Ministro, pela situação no Médio Oriente, que domina a agenda internacional na sequência do conflito no Irão. É sabido que conflitos desta natureza têm muitas consequências para além das consequências políticas ou militares. Um dos efeitos económicos com impacto na vida das pessoas é o do aumento do preço da energia, o que levou o governo de Vossa Excelência a avançar por antecipação com a redução do ISP e com outras medidas há pouco anunciadas para fazer face a esta crise energética. E levou também a União a avançar com uma resposta coordenada. Voltou a falar-se de Hormuz, não para exaltar a nossa conquista histórica e o nosso domínio histórico, mas para dar conta da importância desse estreito para o comércio global da energia e do impacto do seu bloqueio pelo Irão. Por todas estas razões, desejamos que este conflito não se prolongue e que seja possível regressar rapidamente à via das negociações e da diplomacia. Portugal tem sido claro. Sob a sua liderança, Sr. Primeiro-Ministro, temos mostrado ser um parceiro credível. Saudamos, por isso, o Governo. Sr. Primeiro-Ministro, quanto à competitividade, estes tempos incertos e exigentes que reclamam uma Europa mais competitiva. Para isso é imperioso investir em inovação, em investigação, em desenvolvimento tecnológico, simplificar processos, aprofundar o mercado interno e reforçar a autonomia estratégica em áreas críticas já bem identificadas. É preciso ter a coragem de enfrentar os efeitos negativos da fragmentação do nosso espaço económico e tomar medidas. Mas significa também abrir novas oportunidades de comércio e de cooperação económica com parceiros internacionais. É neste contexto que o acordo entre a União e o Mercosul assume particular relevância estratégica. Este acordo sabemos que está sob escrutínio judicial e esperamos que esse escrutínio judicial não levante mais dificuldades que aquelas que já advêm do seu adiamento e da sua entrada em vigor. Senhor Primeiro-Ministro, outro ponto central deste Conselho Europeu será a preparação do próximo quadro financeiro plurianual. As negociações em curso irão definir as prioridades financeiras para os próximos anos, com a Europa a enfrentar novas prioridades, desde a segurança e defesa, passando pela transição energética e digital, pela gestão das migrações e também no apoio à competitividade que falamos há pouco. Estas novas prioridades não podem comprometer as políticas para a coesão europeia. Para Portugal é essencial que o próximo quadro financeiro continue a valorizar a política de coesão e a política agrícola comum. Senhor Primeiro-Ministro, como irá o Governo defender nestas negociações um orçamento comunitário que continue a refletir os princípios da solidariedade e da coesão? Sabemos que o Presidente Zelensky estará presente nesta reunião, o que nos lembra que a guerra na Ucrânia, infelizmente, não acabou e que a defesa da soberania e da integridade territorial daquele país continuam a ser um desafio vital para a Europa. Portugal tem acompanhado esse esforço com sentido de responsabilidade, contribuindo para o apoio europeu à Ucrânia. Senhor Primeiro-Ministro, como avalia a evolução do apoio europeu à Ucrânia e que contributo adicional poderá Portugal dar para manter a unidade europeia neste momento sensível do conflito? Senhor Primeiro-Ministro, Portugal tem sabido afirmar as instituições europeias uma posição equilibrada, construtiva e responsável.